Bezrat Hashem, Dafnun Gimet, Tadu de Yomá. Estamos Dafnun Beta, Mut Beta, Dafnun Beta, no verso, na sexta linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. Tzavare Taktori Tal Gabe Gechalim. Meus Kipur enganou, sacrificava o incenso sagrado no Kipur, no Kodesh HaKodashim, na parte mais sagrada do Bet HaMikdash. Ele entrava através da Parochet, através da cortina sagrada, e se dirigia à esquerda, em direção ao sul, ele entrava pelo norte. Ele ia à esquerda, rente a Parochet. Quando ele chegava do lado do Aron, da Arca Sagrada que estava no centro do Kodesh HaKodashim, ele se aproximava, colocava a pá com as brasas entre as hastes do Aron e colocava o incenso sobre as brasas. A Mishnah fala, Tzavar et aktoret al gabe gechalim. Ele colocava o incenso, porém, amontoado sobre as brasas. O motivo disso é para que o incenso não se queime tão rapidamente. Chega a sufocar o Kohen Gadol com a fumaça, por isso ele colocava ele amontoado. Fala, nossa Mishnah se dá como opinião que sustenta que o Kohen Gadol colocava empilhado, amontoado, não espalhava. Tem outra opinião dos Chamim que sustenta que ele sim espalhava o incenso sobre as brasas, como já vimos nos apim anteriores. O motivo disso é para que o contrário, a fumaça sim saia rapidamente, o Kohen Gadol vai se cuidar para não se sufocar. E o motivo disso é que é indispensável que tenha essa fumaça no Kodesh HaKodashim. O único motivo que o Kohen Gadol pode entrar no Kodesh HaKodashim é que ele vai entrar para fazer a fumaça do incenso lá. Continua agora. Está errada. Tem uma breta que sustenta. Sovra Pnima Shi Hutsalu. Uma breta fala: o Kohen Gadol colocava o incenso, Pnima, mais para dentro do Kodesh HaKodashim. Ele colocava a pá entre ele e o Aron, a Arca Sagrada. Ele colocava o incenso mais para dentro do Kodesh HaKodashim, ou seja, a parte da pá que está mais a oeste, mais interna ao Kodesh HaKodashim. Shei Hutsalo, o mais longe possível do seu corpo, para que ele não se queime com esse fogo. Vetanei, da prima breta que se contradiz. Tzovra Hutsa Shei Pnimalo, ao contrário, ele colocava o incenso amontoado mais externo ao Kodesh HaKodashim, ou seja, mais para o leste, Pnimalo, mais perto ao Kohen Gadol. Uma contradição, o motivo disso seria para que o Kohen Gadol não deixe de cumprir a mitzvah imediatamente. Ele coloca o incenso mais perto possível dele para cumprir a mitzvah o mais rápido possível. Porém, uma contradição, ou ele coloca mais longe dele ou mais perto dele. A Marabai fala Baitanai, e não é uma contradição, é uma machloka, é uma discussão dos sábios das Mishnah e das Braitot. A Marabai fala Bai, Mistabra que manda Amar Pnima Shei Hutsalo. Fala Bai, faz sentido falar com uma opinião que fala que o Kohen Gadol colocava mais para oeste, mais interno ao Kodesh HaKodashim, longe dele próprio. Detrana, como fala a Mishnah, Melamdinoto, ensina o Kohen Gadol. Isael, tome cuidado, Shelotat Himri Panecha. Não coloque o incenso perto de você, chama Tirve, talvez você vai se queimar. Quer dizer que a Mishnah vai como aquela braita que sustenta assim. Isso fala a braita. Então, Rabbeinu fala a braita. Ele colocava o incenso sobre o fogo na frente de Hashem, no Kodesh HaKodashim. Fala a braita. A braita, posso que nos ensinar a falar a Brada que não deve colocar o incenso fora do Kodesh HaKodashim e depois entrar no Kodesh HaKodashim. Colocar o incenso dentro do Kodesh HaKodashim nas brasas. Leotzim Ilibar Shel Tzedukim. Contradizer os Tzedukim. Tzedukim é uma seita de judeus que se rebelaram contra os Chachamim e seguiram suas próprias deduções e acabaram se perdendo no decorrer da história. Shomrim, os Tzedukim falavam, Yetakim Ibachutz Veachnis. Eles falavam que tinha que colocar o incenso fora do Kodesh HaKodashim e depois entrar no Kodesh HaKodashim. Maidadus, qual o pasuk que eles se basearam? Que Be'anan Erae Alakaporet. O pasuk fala que a presença divina só pode ser vista com a nuvem do incenso. A presença divina vai estar sobre a Kaporet, que é o tampo da arca sagrada do Arona Brit, Arona Kodesh. Os Tukim falavam, eles falavam que se é necessário que tenha a nuvem do incenso para que o Kohen Gadol possa ver a presença divina, é necessário que essa nuvem já exista antes do Kohen Gadol entrar no Kodesh HaKodashim. Porém, os Chachamim não falam assim. Amru Laim Chachamim, falam os Chachamim para os Tukim, O pasuk já fala de feito, o pasuk que já vimos, Venatari taktori dala eshlif ne Hashem, coloque o incenso sobre o fogo perante Hashem, no Kodesh HaKodashim, não fora. Imken, se é assim, mata no Mudomar que Be'anan irai ala kaporet. Se é assim, como os Hamim vão explicar esse pasuk que os Zukim se basearam? Que Be'anan irai ala kaporet, que a presença divina tem que ser vista através da nuvem do incenso? Melamete no temba male Hashem, não vem nos ensinar ao momento do sacrifício do incenso. O momento vai ser realmente dentro do Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol vai entrar lá sem a nuvem e vai sacrificar lá o incenso. O que o pastor fala que a presença divina só pode ser vista com uma nuvem de fumaça do incenso é para ensinar o que sacrificar. É necessário colocar lá uma Aleh Hashan, era uma especiaria que fazia uma fumaça muito especial, uma nuvem de fumaça maior. Isso que o pastor veio nos ensinar. O Minayin Tenba Aleh Hashan. Qual é a fonte disso que tem que colocar uma Aleh Hashan nessa especiaria? Shenemar, como falou o pastor, Bechisa Anan Haktoret Et Hakaporet. Que a nuvem do incenso vai cobrir todo o tempo da Arca Sagrada. Para isso é necessário que tenha essa especiaria que fazia uma fumaça maior do que só das 11 especiarias do incenso. Halunatan Ba'amale Hashan, O Shechisir Acham Nikol Samaneh Acham Mita. Porém, se não, o Kohen Gadol não colocou uma Aleh Hashan junto com o incenso, ou faltou com outra especiaria do incenso, e tem a pena de morte. E a continuação do Pasuk é Vechisah Anan Haktoret Et Hakaporet, essa nuvem do incenso vai cobrir a Hakaporet, a tampa do Aron, Asher Ala Edut Velo Yamut. E aí o Kohen Gadol não vai falecer. Se ele fez algo diferente disso, ele não sacrificou as 11 especiarias do incenso e uma Aleh Hashan, ele tem a pena de morte. A pena de morte, que é a pena de morte celestial. Chiv Mitav de Shamayim, decretam que ele tem que falecer antes do templo Alem. Pergunta, Vetei Pukle. Por que não aprendemos esse castigo do Chiv Mitav de Shamayim, essa pena de morte celestial, de um outro conceito? Dekameayel Biarekanit, se ele vai sacrificar um incenso inválido, se resulta que ele entrou dentro do Kodesh HaKodashim, em vão? A pessoa que entra dentro do Kodesh HaKodashim em vão tem a pena de morte celestial. Por que é necessário falar que ele tem a pena de morte celestial por não sacrificar o incenso perfeito? Mesmo sem isso, só por entrar no Kodesh HaKodashim e não sacrificar o incenso perfeito, ele já teria a pena de morte celestial. A Marav Shesh fala na Shesh, Achai Mayaskinam, o Pasuk se trata de um caso específico, que igual Sheshagag Bebiá Vehezid Be'Aktara. Para a pessoa ter a pena de morte celestial, ele tem que saber que é proibido, estar ciente disso. O que acontece se ele não sabia que era proibido entrar dentro do Kodesh HaKodashim? Em vão. Ele não tem a pena de morte celestial por causa disso, por isso falou Pasuk, Velo Yamut. Se ele sacrificar o incenso perfeitamente, ele não tem a pena de morte celestial. Porém, se faltar algumas especiarias, ele tem a pena de morte celestial. Mesmo que ele não sabia que era proibido entrar em vão no Kodesh HaKodashim, ele tem a pena de morte celestial porque ele sabia que era proibido sacrificar o incenso faltando alguma especiaria. Resid Be'Aktara, ele sabia que era proibido e sacrificou mesmo assim, e tem Riu Mitab de Shamar. Continua com a Ravashi, Amar fala Ravashi, afilo tema Resid Bezu o Bezu, fala Ravashi uma novidade. Mesmo que um caso que o Kohen Gadol sabia que é proibido entrar dentro do Kodesh HaKodashim em vão, e o castigo é Riu Mitab de Shamar, e é proibido sacrificar um incenso faltando alguma especiaria ou uma Aleh Hashan, a especiaria da fumaça, ele sabia que era proibido e sabia também tem o Riu Mitab de Shamayim. Mesmo assim, o pastor tem que falar que ele tem Riu Mitab de Shamayim por sacrificar um incenso faltando, incompleto. Por quê? Que Gonde Aishte Aktarot. Um caso que ele entrou com duas quantidades de incenso. A Hatshlema, uma quantidade que tinha todas as especiarias, perfeito. Ve Achat Hasera, e uma quantidade de incenso incompleta. Ele misturou essas duas quantidades e sacrificou tudo. Abia Lomechaev. Ele não tem a pena de morte por entrar em vão no Kodesh HaKodashim. Por quê? Porque ele entrou com um incenso perfeito. Uma das quantidades estava perfeita. Ele não entrou em vão. Ele entrou para sacrificar o incenso. Aktara Michaev. Ele falou para o pastor que ele tem a pena de morte por sacrificar um incenso incompleto. De Kamaktar Ktoret Hasira. Porque uma dessas quantidades estava incompleta. Porque ele tem a pena de morte por causa disso. A Marmara, a Breda fala anteriormente, o Minai Shiroten Ba Ma'aleh Hashan. Qual é a fonte disso que tem que colocar esse Ma'aleh Hashan, essa especiaria da fumaça, junto com as 11 especiarias do incenso. O Talmud Mar falou para Suk. Verrissá, que a nuvem da fumaça do incenso tem cobrido o tempo do Aron Abrit. Porém, a Preta já trouxe um passuk anteriormente. O primeiro passuk é que Be'ananirayala Kapor, a presença divina vai ser vista no Kodesh HaKodashim sobre o templo sagrado com uma nuvem da fumaça. Dizemos que é necessário colocar uma aliacha para ter essa nuvem, senão ia ser uma fumaça mais fraca. Depois, depois a Breta traz um outro passuk, Verrissá, Ananaktorita da Kapor, então um outro passuk para o mesmo conceito, Kralekra. É um passuk para fortificar outro passuk. Por que nesses dois psuki? A maravilha você fala para você, ah, Rikama, isso a Breta pensa em falar. Ele e ela, além de até agora sabemos que é necessário colocar a folha da Maleachá, que faz uma fumaça boa. E Karmaleachá Minai, qual é a fonte que é suficiente colocar a raiz da Maleachá também? Aparentemente faz uma fumaça menor e é suficiente. Talmud Omar falou, o Pasuk repete que é necessário que a nuvem da fumaça do incenso cubra o Kodesh HaKodashim, especificamente o templo do Aron. O Pasuk fala duas vezes a mesma alahá. Sabemos que a Torá fala duas vezes a mesma alahá. A Torá veio abranger mais, generalizar mais, que é suficiente colocar a raiz do Maleachá. Não é necessário colocar exatamente a folha do Maleachá. A Maleabai, Vahi Pratanya. Fala a Breta, porém estudamos na Breta o contrário do que você falou. Detalhe como fala a Breta. Natan Baikar Maleachá, Hayami Tamer Veolê Kemakir. O Kohen Gadol colocava a raiz do Maleachá no incenso. E a fumaça subia como um bastão uniforme na vertical. Ashimagia Lishmei Kurá, até chegar no teto do Kodesh HaKodashim. Que vai chegar no Shmei Kurah, no momento que chega no teto, Mimashmesh Vioret Bakotalim, começava a descer pelas paredes, Ashirit Malah, Bait Hashem, até que todo o Kodesh HaKodashim estava cheio de fumaça. Shneimar, como falou o Pasuk, Vabait e Malah Hashem, que a casa, o Kodesh HaKodashim, está cheio de fumaça, do incenso. Até que se vê que a priori ele sabe colocar a raiz do Malah Hashem, o melhor é a raiz, não a folha. E eu sabe falar diferente que ele sabe colocar a folha? A priori. Ela marabai, a baia só corrige a reclamar. Isso que os dois pouquinho vêm nos ensinar. Ele, ela e car maleachan. Até agora sabemos que eles sabem colocar a raiz do maleachan, que é o melhor. Ale maleachan minai. Não sabemos que é suficiente colocar a folha do maleachan. Tamud lomar, derrissá. Falou pasuk, derrissá. Outra vez falando que tem que cobrir o Kodesh HaKodashim com a nuvem da fumaça para generalizar mais. E facilitar mais que o suficiente colocar a folha. Essa explicação, por que tem dois psukim e por que a Breta precisa dos dois psukim para ensinar essa alahá do Maleachá. Continua com a Breta, Fshesh e Tamar. Fshesh tem outra explicação desses dois psukim. Ele, ela ou El Moed Sheba Midbar. Até agora sabemos que eles querem colocar o Maleachá quando o Kohen Gadol vai sacrificar um incenso. No Oel Moed, no tabernáculo, na tenda sagrada do tabernáculo do Mishkan, do deserto. Shiloh Bet Olamim Minayim, com relação ao tabernáculo de Shiloh. Ou Bet HaMikdash, Minayim, qual é a fonte que o Kohen Gadol tem que colocar também o Maale Hashan lá? Talmud Lomar falou o Pasuk, Vechissá, outra vez o Pasuk repete essa alahá, para também abranger e generalizar mais, que ele seria colocar o Maale Hashan em qualquer sacrifício do incenso, tanto o Mishkan do deserto, o Mishkan Shiloh ou o Beit HaMikdash. Porém, pergunta-me, essa alahá que ele colocar o Maale Hashem também no Mishkan Shiloh, também no Beit HaMikdash, se aplica nesse pasuk, assim como foi feito nesse Mishkan, nesse tabernáculo no deserto, vai ser feito também nos outros tabernáculos, no Mishkan Shiloh, e no Beit HaMikdash, isso que o pastor fala, Shohen Itam, o tabernáculo que está junto com o povo de Israel, veio generalizar qualquer tabernáculo ou Beit HaMikdash que a presença divina se recai lá, é necessário fazer essas mesmas alahot que foram feitas no Mishkan, no deserto. Não precisamos do pastor Vichissá, Anan e Takaporet para ensinar essa alahá do Maale Hashem, já saberíamos por causa desse outro pastor. E lá, Rekama, deve ser que a Breta precisa de dois psukim para ensinar a seguinte alaha. Ele, ela, veio uma kipurim. Até agora sabemos que eles iriam colocar o Male Hashan no Yom Kippur. Bechel Yemot Hashan Aminan. Qual é a fonte que eles iriam colocar o Male Hashan no incenso todos os dias do ano? O incenso era sacrificado duas vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez no final da tarde. Talmud Lomar Vechissa, e você falou para o Suk Vechissa, para falar também durante o ano isso é necessário. Durante o ano, o incenso não era sacrificado no Kodesh HaKodashim, era sacrificado no Eichal, como já vimos várias vezes. Tinha um altar de ouro, um Mizbeach HaZav no Eichal, e lá era sacrificado por qualquer Kohen, não era necessário que o Kohen Gadol sacrificasse. Ravash, a Ravash tem uma outra explicação. Had ne mitzvah vechad leakev. Um pasuk veio falar a mitzvah. A obrigação de fazer, colocar uma leasha. Um outro pasuk veio falar, repetir essa alahá para leakev, para falar que isso é indispensável. Se não foi colocado uma leasha, o incenso é inválido. Ravamar tem uma outra explicação. Had leonesh vechad leazara. Falarava, um pasuk veio falar o olesh, o castigo. Um pasuk fala azara, advertência. A Torá não castiga sem fazer a advertência, proibir. Então o pasuk veio falar advertência, proibir, fazer um incenso sem a nuvem, através do Maale Hashan. O pasuk veio falar o castigo de imitar Bidei Shamayim, pena de morte celestial. Tânia fala a letra, Abeliezer, o meu fala a letra, Velo Yamut Onesh, que Beananera é Azara, uma breta exatamente como o Rava falou. Velo Yamut, ou seja, se o Kohen Gadol fizer o Ktoré direitinho com o Maale Hashan também, ele não vai morrer, a pena de morte celestial. Onesh, isso veio nos ensinar o castigo, se ele fez o contrário, ele tem sim a pena de morte celestial. Que Beananerae, outro pasuk que fala que a presença de Deus vai ser vista através dessa nuvem do incenso, Azhara, vai falar a proibição de entrar em Kodesh HaKodashim, ver a presença divina sem a nuvem, isso é proibido. Tem, e essa é a advertência. Yahol Yushneem Amurim Kodemitat Bnei Aaron. Para, mas será que esses dois conceitos, também a advertência e também o castigo, já foram ensinados antes que Nadav e Aviú, os filhos de Aaron, faleceram? Sabemos que Nadav e Aviú sacrificaram um incenso de uma forma proibida. Vamos ver o que aconteceu na continuação. Conforme essa Gemara que vamos ver na continuação, eles não fizeram de uma forma proibida o sacrifício do incenso. Fizeram, transgrediram uma outra proibição. Por isso, será que o pecado que eles cometeram, fala a Gemara, é exatamente esse pecado? Sacrificaram incenso sem o Maale Hashan, por isso eles foram castigados com pena de morte celestial, e foram mortos imediatamente. Talmud Lomar falou para o Pasuk, não, Acharei Mot Shnei Bnei Aaron, antes desses psukim de Vechissa, Vechissa Ananet Akaporet, que a nuvem do incenso vai cobrir o templo do Aaron, está escrito, Acharei Mot Shnei Bnei Aaron, depois do falecimento dos dois filhos de Aaron. Ou seja, eles com certeza não faleceram por causa disso. Yaholi Ushneem Amurim Achar Mitat Shneem Bnei Aaron. Será que esses dois conceitos, também a advertência, a proibição e também o castigo, foram ensinados só depois que os filhos de Aaron faleceram? No momento que eles faleceram, não existe nenhuma mitzvah de colocar uma Maale Hashan? Estamos falando para o Pasuk que não. Que Be'anan Erae Alakapuret. Com a nuvem do incenso eu vou ser visto futuramente sobre o templo sagrado. Ou seja, vamos ver a continuação como se explica isso. Porém, no momento do falecimento de Nadav e Aviú, eles já sabiam que era proibido sacrificar o incenso sem o Maale Hashan. Hakeis, como vamos explicar isso aqui? Azara Kodemitat. A proibição de sacrificar sem o Maale Hashan foi antes do falecimento. Veolesh Achar Mitat. Porém, o castigo que foi dito, essa pena de morte celestial, só foi dita depois do falecimento de Nadav e Aviú. Então, com certeza, eles não faleceram por causa disso, que eles não seriam castigados por causa disso. Mas, então, como você sabe que a proibição foi dita antes do falecimento de Nadav e Aviú, Amarava falarava, Amarkar que falou para o Pasuk, que Be'anan Erae, que com a nuvem do incenso eu vou ser visto, fala Hashem, no Kodesh HaKodashim, Ve'adai no Nirá, para o Pasuk fala, Erae, eu vou ser visto no futuro, naquele momento. Não aconteceu nenhuma vez que o Kohen Gadol, a Arona Kohen, entrou no Kodesh HaKodashim, e no momento que Nadav e Aviú faleceram, já era depois que Aaron tinha entrado dentro do Kodesh HaKodashim e sacrificado o sacrifício. Então, com certeza, esse passo que fala que Be'anan Erae Alakapuret era antes do falecimento de Nadav e Aviú. Ve'ela Maita Amayanush, não porque Nadav e Aviú foram castigados com pena de morte. Que detalhe como falar a Brita da Beleza e o Mendo falar a Beleza, לא מתו בני אהרון אלא אשרו הלכה בפני משה רבן. O único motivo que Nadav e Abiú faleceram, os filhos de Aaron, é porque eles ensinaram uma halachá na frente de Moshe Rabbeinu sem pedir permissão. Mas, Darush, com relação a qual passou que eles se basearam para ensinar essa halachá, Venatnu bnei Aaron a Kohen esha na Mizbeach. O passou fala que os filhos de Aaron, o Kohen, vão colocar fogo sobre o altar, sobre o Mizbeach. Explica aqui a Gemara, Afal Pisha Esh Yoredet Min HaShamayim, mesmo que o fogo descia do céu, como sabemos que Hashem trazia um fogo do céu e queimava os sacrifícios, mesmo assim, Mitzvah Le'avim Min HaEdyot, mesmo assim é necessário que os Kohanim acendam o fogo e coloquem fogo deles também no Mizbeach. Isso que eles fizeram, eles colocaram fogo deles, eles ensinaram essa halakha que eles colocar esse fogo que os Kohanim acenderam junto com o fogo do Mizbeach e eles fixaram essa halakha na frente de Moshe Rabbeinu sem pedir permissão de ensinar essa halakha. E agora fala em outro lugar que a pessoa que ensina uma halakha na frente do Rabino acaba desrespeitando o Rabino e tem a pena de morte por causa disso, por isso eles faleceram infelizmente. A Mishnah fala que o Kohen Gadol entrava de certo modo, ele entrava pelo norte, virava à esquerda, ia rente à paróquia, rente à cortina em direção ao sul. E a Mishnah fala que quando ele saía assim como ele entrou. Ele não virava de costas para o Kodesh HaKodashim, ele se virava outra vez com a sua esquerda rente à paróquia e andava para trás. Em respeito ao Kodesh HaKodashim. Minanemili, qual é a fonte desse conceito? Que ele saiu fazer dessa forma e não virar de costas. Amara Shmuel Bar Nachmani, Amara Abinotar falou o sábio. Amara Kera que falou o Pasuk. Ve'avó Shlomo lebamá shir begivon Yerushalayim. Shlomo Amelech foi sacrificar sacrifícios numa bamá, num altar, que estava em Givon, em Yerushalayim. Givon é uma cidade, Yerushalayim é outra cidade. Ve'ri ma'inyan Givon etzel Yerushalayim. O que tem a ver Givon com Yerushalayim? Ela, então explica a Gemara, makish etziato migivon Yerushalayim lebiato Yerushalayim legivon. O pastor deu a associar a saída de Givon para Yerushalayim, de volta para Yerushalayim, de Shlomo Amelech, lebiatom Yerushalayim legivon, com a sua ida de Yerushalayim para Givon. O que significa isso? Ma biatom Yerushalayim legivon panav klape bama, kederech biato. Assim como quando ele estava indo para Givon, sacrificar os sacrifícios, ele estava indo de frente a bama, de frente ao altar. Af yetziatom Givon Yerushalayim panav klape bama. Assim como ele estava indo de frente para o altar, ele ia voltar de Givon para Yerushalayim, ele ia voltar também de frente para o altar, porém andando de costas. Não exatamente de costas, um pouco de lado, porém olhando com sua face um pouco em direção ao altar. Vechem Kohanim Bavodatam, assim também os sacerdotes, os Kohanim faziam no serviço do Beit HaMikdash, ולווים בדוכנם, ולווים נוקנטו, נופאוקו דו בית המקדש, וישראל במעמדם, יוחס לפובו קונליזיון חזה, נוז מעמדות, נוז גרופוס כאו חזה פוסקריפיס, אני אעשה את הסתמבי, כשהם נפטרים, קונליזיון דספיג'י דו בית המקדש, לא היו מחזירים פניהם והולכים, אז לא מירבו שקוס וזיין דאבו, אלא מצדדים פניהם והולכים, אלא זה נאבו פוקו ג'לאדו יין דאבו, יחס פטאו בית המקדש. וכן תלמיד הנפטר מרבו, עושים תמיד הוא עלול וכיסי ספיג'ית וסיור חבינו, לא יחזיר פניו וילך. אלא נדה וירא ג'קוסה זיינדה, אלא מצדד פניו והולך, ידה וירא ופוקוג'ילד יינדה. ינחס פית. כי עד רבי אלעזר, כמו הקודסו כמו רבי אלעזר, כתב המפטר מנד רבי יוחנן, כמו רבי אלעזר, ספיג'ית של רבי יוחנן, סיור חבינו, כתב ובא אל רבי יוחנן לסגוי, הווגחין, כאי רבי אלעזר הדוכתה. כמו רבי יוחנן ספיג'ית של רבי אלעזר, Rabi Elazar ficava no seu lugar parado, porém curvado também. Ad ave mihasa Rabi Yochanan minei. Até que Rabi Yochanan saia da vista de Rabi Elazar, aí ele se erguia outra vez. Vekadhava bae Rabi Elazar escui. E quando Rabi Elazar queria ir embora, se despedir de Rabi Yochanan, hava kazila achorei, ele andava de costas, ad mihasa minei. Ele andava para trás, de frente a Rabi Yochanan, até que ele perdia a vista de Rabi Yochanan, Rava Kadha ve Miftar Mine de Rav Yosef, um acontecimento parecido, quando Rava se despedia de Rav Yosef, Rava Azila Achorei, ele andava para trás, olhando para Neville Safe. Adam Maynard falou, cara, até que ele acabava batendo sua perna nas portas, nos utensílios, o Mitavsan escufta de beira de Yosef Dama. E ele começava a pingar sangue dos pés de Irava no chão da casa de Rav Yosef. Viramos a página. Amru lendo Rav Yosef. E contando para Rav Yosef, reavidrava isso que Irava fez. Rav Yosef não conseguia ver, porque Rav Yosef, infelizmente, era cego. Amarli falou Rav Yosef, Irava de Tarum Resher Hakul Ekraha. Que seja a vontade de Hashem, que a sua cabeça se eleve mais do que o resto da cidade, ou seja, que Irava vire no Sheshivá, rabino da cidade. Amara bi Alexandre, Amara bi Shoab ben Levi, fala o sábio, Hamit Palel, a pessoa que está terminando sua reza da Amidá, o Shmona Esre, Tzarich Sheafsia, Shalosh Psiod Lachora, ele tem que dar três passos para trás, Vachakach Iten Shalom, depois ele tem que se despedir de Hashem, ou seja, Shalom Yimroma, ou seja, Shalom Aleno. Amarli, Rav Mordechai, falou Rav Mordechai, Kima Shet Passar Shalosh Psiod, uma vez que ele deu os três passos, Lachora, para trás, Hatam Ibaia Leleneika, ele tem que ficar lá um pouco parado, como fazemos o Yiratzon, depois do Shalom, para ficar um pouco parado lá. Para quê? Mashal, uma parábola de Talmid Nistar Merabu, um aluno que se despediu do seu rabino, Im Roser Lealta, se ele volta imediatamente para outra vez falar com o rabino, onde o rabino está, do Melekele Shechave Alkion, parece como um cachorro que está voltando para o lugar onde ele regurgitou lá. Ou seja, não é algo respeitável. O aluno que se despediu do seu rabino e logo depois ele volta para onde o rabino está, não é algo respeitável. Não está respeitando o rabino. Acabou de se despedir e está voltando outra vez. Parece que ele não está considerando o rabino tanto assim. Parece como um cachorro que está voltando onde ele regurgitou. Está voltando para consumir isso, talvez. Não é algo respeitável. Tarela Miaka, se fala a Brada também. A pessoa que está rezando, quando ele termina, ele tem que dar três passos para trás. Depois ele tem que se despedir de Hashem, ou seja, Shalom Yimromav. Se a pessoa não fez isso, ou ele não deu esses três passos, ou ele não falou, ou seja, Shalom Yimromav, era melhor que não tivesse rezado, que acabou desprezando Hashem. O Mishum Shmaya, em nome de Shmaya, se fala. Primeiro ele dá, se despede do lado direito e depois do lado esquerdo. Fala o seu shalom imrumav, o yasei shalom aleno, etc. Shinemar, como falou, pensou que é necessário antecipar o lado direito. O lado direito é que é o lado direito de Hashem, entre aspas. A pessoa tem que falar o seu shalom virando para a sua esquerda, que é o lado direito de Hashem. Shinemar, como falou, pensou que é necessário respeitar mais o lado direito, mimino eshdat lamu. Que do lado direito de Hashem, do braço direito, Eshdat Lamo, Hashem deu o fogo da sabedoria. Que a Torá, Hashem deu as lápides, os Luchot Abed para Moshe Rabbeinu, com, entre aspas, o braço direito. Veomer, e o Pasuk fala, Ipol mitzidecha elef urvava mimenecha. Que você vai conseguir derrubar, com o seu braço esquerdo, milhares de mazikim, espíritos ofensivos, Urvavá Mimenecha, porém com o seu braço direito você vai conseguir derrubar dezenas de milhares. Aqui se me dois psukim, que o lado direito é mais respeitado, a pessoa tem que dar mais prioridade ao lado direito, falar o Sechon Bimromav em direção ao lado direito de Hashem, entre aspas. Mas viu, meu, por que necessário dois psukim para isso? O pasuk Miminu Eshdat Lamo, seria suficiente que Hashem deu a Torá com o lado direito? Fala, Vehi Tema Urcha Demilta Hi Lemeita Bimim. Bereisha, talvez isso que Hashem deu com o lado direito não é porque o lado direito é mais respeitado. O costume do mundo é dar algo com a mão direita, a mão forte. Então, Duma falou, passou. Tashma falou, passou que pô, me te deixa elef, vava me deixa. Falou outro, passou que não, o lado direito é sim mais forte. O lado direito tem a força de derrubar dezenas de milhares de mazikim e o lado esquerdo só milhares. Rava viu que Abai terminou sua amidá e falou, você chama Ibrahim virando para seu lado direito primeiro, não lá do seu lado esquerdo, que é o lado direito de Hashem, entre aspas. Falou, Rava, Marlei, Misavat, Leimin, Didar. Você acha que tem que dar prioridade ao seu lado direito? Lesmon, Didar, Kamina, para o seu lado esquerdo? Davi, Emina, Shelakadosh, Baruchu. que é o lado direito de Hashem. Amar Avri Bered Ravuna falou sobre Hazina leu le Abai verava de passe leu shalosh psiot. Eu vi que Abai irava, eles dão esses três passos para trás, Bekriachat, sendo curvados uma vez só. Ou seja, eles ficavam, se curvavam, davam os três passos para trás, só depois eles se viravam para a esquerda e para a direita, e depois levantavam. O Mitparat Filak Tzarab Beta Hitzon. O Kohen Gadol, quando ele saía do Kodesh Kodashim, ele ficava no Beta Hitzon, na casa externa que é o Eichal, onde estava lá a Menorá, a mesa sagrada, o Mizbeach Hazav. Ele fazia uma reza curta lá. Ele não prolongava muito para que as pessoas não tenham medo que ele faleceu. Talvez ele fez algo errado e faleceu. Ele tinha que resumir muito essa reza. Mai Matzli, o que o Kohen Gadol rezava? Rava Baravada, Viravim Baravada, dois sábios, Tarvayim Ishmei de Rav Amri. Os dois falaram o nome de Rav, a mesma coisa. E Hiratzon Infanech Hashem Eloquim, que seja a sua vontade, Hashem, nosso Deus. Shiteisha Nazuk Shumah Ushkunah, que esse próximo ano seja chuvoso e quente. Peru é uma Shkunah Mealiuta e é bom ter um ano quente? Elaim, mas deve ser que o Kohen Gadol pensa outra coisa. Im Shkunah Teik Shumah. Se esse próximo ano foi decretado ser quente, Teik Shumah, pelo menos que ele seja chuvoso, para refrescar um pouco o calor. Ravacha Berederava Messayem Bamishmed Rav Yudá. Fala o sábio concluindo essa reza do Kohen Gadol em nome de Rav Yudá. Lo Yad Yavid Shultan Midebet Yehudá. Fala o Kohen Gadol pedindo para Hashem que os líderes da tribo de Yehudá não deixem de serem líderes. Temos que a tribo de Yehudá é a tribo dos líderes, dos reis. E que o seu povo de Israel não tenha que se sustentar um com o dinheiro do outro. Que sejam independentes, eles se sustentam com o dinheiro de outros povos, ou espojos de guerra, ou comércio, mas não com caridades de um para o outro. O Kohen Gadol rezava uma outra reza muito interessante, que a reza dos viajantes não seja escutada. A pessoa que está viajando, normalmente ele reza para Hashem que não chova naquele momento. O Kohen Gadol rezava para Hashem não escutar essa reza, que sim chova, porque se Hashem vai escutar todas as rezas dos viajantes, não vai chover o ano inteiro, Lolino. Porém, agora conta um acontecimento diferente. Rabbi Hanina ben Dor estava casado com Urha. Rabbi Hanina ben Dor estava andando num caminho, viajando, Shadamitra ali, começou a chover. Amar, falou Rabbi Hanina ben Dor, Ribono Shelam, rei do universo. Kol ha'olam kulo benacha. Todo mundo está confortável, está alegre porque está chovendo. Vehanina betzari, Hanina está sofrendo, está andando num caminho chovendo. Pasak mitra. A chuva parou imediatamente. Kata lebetei, quando ele chegou no seu destino, na sua casa, Amar. Ele falou, Ribono Shelam, rei do universo. Kol ha'olam kulo betzar, todo mundo está sofrendo agora, porque não tem chuva, as pessoas têm campos e precisam de chuva. Vihanina benacha, Vihanina está alegre, está confortável na sua casa, sem chuva. Atamitra, imediatamente voltou a chuva. A Maria Vestefra, você vai enfatizar um ponto muito interessante. Maia Anya Leitz, Lutete Kohen Gadol, Gabere de Vihanina Bendusa. O que adiantou a reza do Kohen Gadol comparado com a reza de Rabbi Hanina ben Dusa? O Kohen Gadol falou para Hashem não escutar a reza dos viajantes, e Rabbi Hanina ben Dusa rezou, e Hashem escutou mais a reza dele do que a reza do Kohen Gadol. Então, Rabbanan fala a Breta, mas se be Kohen Gadol echad she'enich betfilato, aconteceu com o Kohen Gadol, que ele prolongou sua reza muito depois do sacrifício do incenso, veninu echava koanim likanes acharav, e os coenhos decidiram entrar para ver se o Kohen Gadol faleceu, no Alem. E eles começaram a entrar, e imediatamente ele saiu. Amrulo, falaram para ele, por que você prolongou sua reza tanto? Amalem, ele falou para eles, é difícil para vocês que eu rezei por vocês, sobre vocês, que o Bet HaMikdash não seja destruído. Ele teve um bom motivo para rezar. Amrulo, porém, falaram para ele, não se acostume a fazer assim. Xere Xanino, porque ensinamos na Mishnah, Loya Marich Betfilato. O Kohen Gadol não demorava muito para, não prolongava muito sua reza, que deixe Lola Havit et Israel, para não assustar o povo de Israel. Portanto, repreenderam esse Kohen Gadol. Isso eu falo aqui, mas deixamos aí, começamos uma nova Mishnah com um novo Daf. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, Amen.